Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Davi Carneiro.
Bom, o Brasil agora tem uma nova lei de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente digital. Foi sancionada na última semana pelo presidente Lula essa nova lei para proteger crianças e adolescentes da violência sexual. É um projeto, é uma lei que tem origem em um projeto aprovado aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado. E o foco principal dessa nova norma é um ambiente digital, mas a lei ela vai além disso. E aí eu vou citar aqui para você um número, é a lei 15.487. Ela altera o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Crimes Hediondos e outras legislações para justamente endurecer a resposta penal a esses crimes, praticados ou não pela internet. E os números mostram por que que essa lei chegou aí agora nesse momento. Vou te passar aqui, nos 4 primeiros meses deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 32 mil denúncias de violação sexual contra crianças e adolescentes, um aumento de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. E no ambiente digital, o quadro também preocupa. Em 2025, a organização SaferNet recebeu quase 88 mil denúncias de crimes cibernéticos e a maior parte, mais de 63 mil, a maior parte envolvia imagens de abuso e exploração sexual infantil. Por isso, a gente tem esse tema hoje como tema do Papo de Futuro, com nosso colunista e titular da coluna, o consultor legislativo Davi Carneiro, e também hoje com o consultor legislativo da área de Direito Penal, Lucas de Oliveira Jacques. Muito bem-vindo novamente, bem-vindos os dois. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ana. Prazer estar aqui com você, né?
Prazer, sempre é um prazer estar aqui com você, Davi, e hoje também com o Lucas. Bem-vindo, Lucas, mais uma vez. Davi, eu acho que para a gente começar esse papo de futuro, é legal a gente retomar um pouquinho da história do projeto que deu origem a essa lei, que é o nosso tema de hoje. Quer dizer, uma lei que nasceu de um projeto muito debatido aqui na Câmara, depois também no Senado, e ele esteve ali entre as prioridades do grupo de trabalho sobre proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital, um grupo de trabalho que funcionou aqui na Câmara, tinha a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, como coordenadora desse grupo, ela também que depois foi a relatora desse projeto que deu origem à lei. Então, como que foi o trabalho desse grupo e como que toda essa discussão ali, desde do ano passado, ela contribuiu para a aprovação desse projeto?
Veja, Ana, a gente teve aí um grande fato político, né, que foi aquele famoso vídeo do Felca, né, a adultização, que, enfim, escancarou para o país uma realidade muito preocupante, tanto em números, né, quanto em realidade, né, que são as diversas formas de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes em ambiente digital. E uma das mais graves é justamente o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E, de muitas formas, né, esse vídeo ele comoveu os parlamentares. Então, na esteira do vídeo, a gente teve mais de 50 proposições que foram apresentadas aqui na casa, né? Fora o estoque, né, que você tinha de projetos que giravam em torno, né, dos direitos da criança e do adolescente no ambiente digital. Dentre eles, né, o PL que originou essa lei, que já vinha tramitando, né, que depois o Lucas vai falar com mais precisão. E o que acontece? Né? O presidente da casa, ele designa, então, né, esse grupo de trabalho para se debruçar tanto sobre esses novos projetos quanto os projetos que já tramitavam na casa. E aí, sob a liderança, né, da deputada Rogéria Santos, os parlamentares do grupo começam a estudar todas essas proposições e ver o que se poderia retirar daí de denominador comum. Então, veja, o grupo ele começou a se debruçar, né, sobre o que existia ali em termos de prevenção, em termos de sistema de proteção, em termos de combate ao trabalho infantil em ambiente digital. Veja, isso foi muito importante porque você tinha, né, uma percepção de que você deveria regulamentar o trabalho do influencer mirim, né? E os especialistas, os movimentos sociais, quando vieram aqui para casa, foram muito claros, né, de que, pelo contrário, de que a gente deveria reforçar, né, enfim, o que está na Constituição, o que está, né, nas convenções da OIT, de que criança não trabalha, a não ser na condição, né, de aprendiz, e o trabalho artístico, né, ele deve ser, as atividades artísticas, né, elas devem ser muito bem regulamentadas, e o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, ela apreendeu muito bem esses argumentos, né, tanto que aprovou um projeto que agora está tramitando, né, no Senado Federal. Então foi um debate muito rico, e um debate que inclusive aconteceu no âmbito penal. Então, eu diria que esse projeto, né, que vinha sendo debatido já em outros âmbitos, ele foi apadrinhado, né, pelo GT, e recebeu um carinho muito especial, porque começou a ser debatido, né, enfim, com policiais federais, né, com promotores, com entidades da sociedade civil, com representantes do governo, com os nossos técnicos aqui da casa, né? E eu acho que, enfim, né, ele recebeu aportes aí muito interessantes. Para resumir, Ana, eu acho que nós tivemos aqui um trabalho na Câmara dos Deputados, né, de muito diálogo e muita produção de estudo, né, em cima dessas proposições. E nisso eu queria aqui registrar, né, assim, a liderança da deputada Rogéria Santos, né, foi fundamental. Com muita sabedoria, né, muita competência, ela coordenou esse processo, né, e teve frutos como esse próprio aprovação, né, dessa lei. E aqui também, né, a própria Câmara dos Deputados, né, designou um grupo muito qualificado, né, de profissionais de fora da consultoria legislativa, né, a gente teve aqui já conversando com o André Freire, né, especialista [S2] Sim. [S1] Em proteção de dados, e também da consultoria legislativa, dentre eles o Lucas Jacques, né? Você sabe que sempre quando eu não entendo muito de um tema, eu trago quem entende aqui para conversar. E o Lucas, ele foi o consultor, né, de direito penal do grupo de trabalho e teve aí à frente, né, da assessoria desse projeto em particular. E foi o projeto que eu acho que vai ser um divisor de águas nesse debate no âmbito penal, né, em relação à proteção da criança e do adolescente em ambiente digital, né? Então era assim que eu colocaria, né, o papel do GT. Esse projeto ele já tramitava, o GT apadrinhou e, digamos assim, deu uma nova, não digo uma nova roupagem, porque ele tramitaria de qualquer forma, né, mas um novo tipo de atenção para ele, né?
E é interessante você ter colocado isso, Davi, e aí até a gente passa aqui, né, a palavra para o Lucas também, porque a própria deputada Rogéria Santos, eu entrevistei a deputada aqui no nosso jornal Painel Eletrônico na última semana, logo que a lei foi sancionada, e ela enfatizou muito isso, de como foi um trabalho, não só dela como parlamentar, de outros parlamentares, mas com um trabalho muito importante da consultoria legislativa, de especialistas de fora da Câmara, de juristas, de quem trabalha nessa proteção e nessa investigação dos crimes de violações sexuais e abuso sexual de criança e adolescente, especialmente no ambiente digital, mas não só no ambiente digital, e dessas muitas mãos que participaram da construção desse texto. E isso também é interessante, quem acompanha a gente, saber que a consultoria legislativa ela tem vários temas mesmo, e vários especialistas de diferentes áreas, e o Lucas, então, que está como nosso convidado hoje aqui no Papo de Futuro, dessa área penal. E aí, Lucas, eu acho que seria bacana você colocar mesmo para quem está aqui com a gente e acompanhando o Papo de Futuro, seja ao vivo, seja depois em podcast, as inovações dessa lei. É claro que ela estava dentro desse universo de discussão de mais proteção no ambiente digital, mas ela vai muito além disso. Então, acho que é importante dizer porque, como o Davi salientou, é um divisor de águas essa nova lei.
Bom dia, Ana. Bom dia. É um prazer estar aqui. Bom dia, Davi. Nessa questão do processo legislativo, né, o projeto de lei começou com um projeto de autoria do deputado Osmar Terra, que já tinha essa preocupação com a primeira infância, com as crianças, e eu já naquela oportunidade pude participar também da elaboração do projeto de lei original, e que, como o Davi falou, já estava tramitando na Câmara, né? Ele já havia sido aprovado na CEPASF, e no final do ano foi aprovado na CCJ também, as duas vezes por votação simbólica, né? Dada a importância do tema. E no decorrer do processo legislativo surgiu a questão das denúncias do FELCA, o grupo de trabalho, E eu também pude participar do grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho a gente fez um apanhado de todas as leis que tramitavam na Câmara a respeito desse tema, dessa temática. E justamente a gente escolheu o projeto de lei 3066 por ser o mais completo, o mais abrangente e o mais protetivo. E a partir dele, o grupo de trabalho com essas contribuições desses órgãos, né, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Conselho Digital, das Big Techs, a gente sentou para discutir realmente um texto que fosse impactante, que fosse, né, era um texto que já era uma lei muito aguardada, né, desde 2008 que não se tinha uma alteração tão grande assim nos crimes do ECA, e muitas vezes o Poder Legislativo é criticado por fazer muitas leis penais, né, por ser com essa expansão toda do direito penal, parece que o direito penal vai tutelar, né, todas as situações. Mas
e às vezes, de forma, às vezes tem essa crítica, né, Lucas? Isso. De forma, às vezes, pontual, muda um ponto aqui, muda isso. Outro ponto ali. E essa lei ela vem com uma característica isso. Diferente.
Ela não, né? É só aumento de pena, né? Então ela trouxe, a partir dessas contribuições, o projeto de lei foi muito aperfeiçoado e trouxe algumas inovações. Né? Dentre elas, uma das principais, que até o Davi contribuiu bastante, é retirar do ECA o termo pornografia infantil. Porque o termo pornografia infantil, apesar de muito clássico, assim, digamos, no direito penal, ele refletia uma realidade que não é. Né? Pornografia remete a consenso. Né? Então não é o caso aqui. Né? O caso é abuso, exploração. E, no caso que ficou, né, positivado em lei, é a violência sexual contra criança e adolescente. Então essa é uma das principais inovações, é retirar esse termo pornografia do ECA. Então não tem mais. Foi substituído por violência sexual contra criança ou adolescente. E foi ampliado também as hipóteses de infiltração policial virtual na internet, que é um instituto, uma ferramenta de investigação que já existia, né, no ECA. Foi ampliado ali alguns crimes. E a principal novidade foi o estabelecimento da ronda virtual. Durante a tramitação do PL, saiu na mídia uma decisão do STJ validando esse procedimento. Então, o grupo de a partir dessa decisão do STJ, como já tinha sido validado, a gente positivou em lei para permitir que as polícias consigam fazer essa ronda virtual. O que é a ronda virtual? É a utilização de um software específico que varre a internet buscando arquivos já marcados como tendo conteúdo de violência sexual contra a criança e adolescente. Esses arquivos são compartilhados em partes na internet e esse software ele consegue já detectar esses arquivos que já são marcados como contendo esse tipo de material, e ele faz como se fosse uma varredura, como se fossem os policiais na rua fazendo uma ronda procurando crimes. É o que esse software faz e agora é positivado em lei. E dependendo da situação, no caso de flagrante, risco à vida e risco à integridade física, a autoridade policial consegue pedir o registro de conexão e os dados cadastrais sem autorização judicial, depois comunicando em 48 horas. Mas antes, para conseguir ter essa agilidade maior, inclusive para evitar, né, muitos crimes que são cometidos inclusive ao vivo. Né? Então, um crime está sendo cometido ao vivo, se consegue fazer na ronda virtual a detecção do IP, que está gerando aquela transmissão, e as polícias conseguem agir com mais rapidez, né?
Inclusive, nessa questão do IP, essa nova lei, ela permite que você criminalize a ocultação de IP, que é uma coisa também muito utilizada nesses crimes.
Uma das maiores novidades, eu acredito que seja até o artigo mais polêmico da lei, às vezes por ser mal compreendido, né? Inicialmente, o que é o IP, o modulador de proxy, né? Toda vez que a gente acessa a internet do endereço IP, que é o endereço físico, onde que está a pessoa que está acessando. E hoje em dia, com as redes virtuais, as VPNs, a gente consegue modular o proxy, ou seja, a gente consegue fazer várias rotações, né, de proxy, e a polícia vai ver de onde é que está saindo aquela transmissão, vai ver, ela está lá na Malásia, mas na verdade a pessoa está no Brasil, mas com a utilização da VPN consegue ocultar. Isso dificulta muito o trabalho da polícia na investigação. Então a gente, com o projeto, né, vai ser uma causa de aumento de pena. Ou seja, como é uma conduta mais gravosa, né, de ocultar sua identidade para o cometimento de crimes, né, no ambiente virtual, particularmente nesse tipo de crime previsto no ECA, ele vai ter uma conduta mais agravada, vai ser um terço a mais de pena por estar utilizando essa tecnologia para ficar oculta no meio virtual. Então, no projeto original era um crime autônomo, né? Aí a gente decidiu tirar como crime autônomo para não dar qualquer outra interpretação equivocada. É muito criticado por estar sendo criminalizado o uso de uma tecnologia, né? Mas é o uso da tecnologia para quando um crime é cometido, né? Então, se nenhum crime é cometido, pode usar a tecnologia, deve usar a tecnologia, né, para acessar bancos, para se proteger. Agora, no momento que tu está cometendo um crime e usa durante esse crime essa tecnologia para se ocultar, aí vai ter um aumento de pena de um terço. Então, essa é uma outra inovação que a lei trouxe também, né? É, aumentos de pena, o crime de aliciamento triplicou a pena mínima, né? O crime de adquirir, possuir, armazenar e solicitar esse tipo de material também triplicou a pena mínima. E uma outra novidade é a questão da simulação, também de fazer montagens de crianças em cenas de violência sexual. É, também essa pena foi triplicada, mas principalmente uma conduta que não era criminalizada, era com as novas tecnologias de inteligência artificial, crianças geradas de forma autônoma, ou seja, uma criança que não existe. Né? Hoje já é criminalizado pegar o rosto de uma criança que existe e montar uma cena de violência sexual em cima dela. Não era criminalizado uma cena de uma criança que não existe, uma criança gerada inteiramente, totalmente fictícia, gerada pela inteligência artificial. Né? Então, passou a ser criminalizado essa conduta de fazer, criar, né, cenas de crianças, né, nessas cenas, e inteiramente 100% fictício. Era uma brecha que tinha e passou a ser criminalizado.
Porque isso, Lucas, e eu acho que é legal a gente deixar isso claro, Lucas, Davi, né? Mesmo com o uso da inteligência artificial, mesmo que não exista de fato ali uma criança, é algo que traz muito prejuízo. E eu acho que isso é importante a gente colocar, que essas cenas, e que a gente deixar claro aqui, né, Davi, como você também ao longo desse processo fala, não se trata de pornografia infantil, é abuso sexual, é violência. Então, esse tipo de situação colocado ali na internet, ainda que pelo uso da inteligência artificial, gera males muito severos. E aí eu acho que é importante colocar, você está colocando ali várias inovações da lei, a gente tem aumento de penas, tem ali a considerar alguns desses crimes como crimes hediondos. Isso tudo para atividade de repressão a esses crimes, para o que a polícia faz hoje, essa lei ela é suficiente para combater esse crime? O que a gente pode esperar como sociedade? Porque é um crime muito brutal. O que a gente pode esperar a partir dessa lei?
A lei ela fecha muitas lacunas legislativas que antes existiam e que agora não existem mais. Mas toda lei, inclusive a lei penal, ela não é uma panaceia, né? Não é a solução de todos os males, né? Essa lei, particularmente para a atividade policial, foi muito importante, né? Tanto que a gente sentou com um setor da Polícia Federal que trabalha especificamente com esse crime e perguntou para eles, o que vocês precisam para combater esse tipo de crime? Aí eles falaram, a gente precisa isso, isso, isso. A gente filtrou, viu o que era possível fazer para atender o interesse da Polícia Federal com a legislação vigente, com as convenções internacionais, fez um filtro legal, convencional e constitucional e conseguiu fornecer instrumentos para a polícia atuar. Né? Mas, claro, essa é uma das vertentes do combate a esse tipo de crime. Né? Então, não é suficiente, uma lei sozinha não é suficiente. Precisa as polícias, né, principalmente dos estados, né? Eles precisam ter treinamento para os policiais combater esse tipo de crime, que é um crime muito específico. Né? Eu fui policial federal por 15 anos e nunca me interessei em atuar nesse tema, porque é um tema muito difícil. Então, a primeira questão é selecionar policiais capazes de combater esse tipo de crime, treinar esses policiais, investir em materiais, tecnologia para as polícias, como envolve justamente a ocultação de IP, é uma investigação muito complexa, dark web, precisa treinamento, precisa fornecer materiais de informática para esses policiais, para conseguir fazer infiltração, para conseguir fazer principalmente a ronda virtual, que necessita de softwares específicos. Então, a lei sozinha é uma parte da solução, a outra parte parte do treinamento dos policiais e da capacitação e fornecer mais instrumentos de tecnologia para as polícias conseguir combater esse tipo de crime, né? Que a mensagem do legislativo é clara, né? Não vai ser mais tolerado esse tipo de crime.
Davi, Lucas, se o Lucas estava falando aqui, né? Desde 2008 que não se tinha uma mudança tão profunda em matéria penal no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e toda essa legislação ali que está ligada agora a partir dessa nova lei. Mas até no grupo de trabalho, né, que estava discutindo essa questão da proteção em ambiente digital, a gente sabe, como o próprio Lucas salienta aqui, só a lei não é suficiente. E a gente tem outros aspectos, saúde mental, trabalho infantil digital, formação de redes de proteção, responsabilidade das plataformas, são temas complexos. Então, na visão de vocês dois, tanto o Davi quanto o Lucas, que agendas se desenham daqui para frente? A gente tem essa mudança importante, significativa, a partir dessa nova lei. a Lei 15.487, mas e nesses outros aspectos? O que, é que a gente pode falar do que está sendo desenhado aqui no Parlamento? Começa por quem? Davi e Lucas?
Então, vamos lá, Davi. Num trabalho que eu desenvolvi aqui na Câmara com a minha colega Daniela Ribeiro, aqui da consultoria, que inclusive originou um livro que a gente...
Foi tema aqui do Papo de Futuro.
Foi tema do Papo de Futuro, né? A gente chega a duas grandes conclusões, assim, sobre duas grandes direções que a gente precisa nesse tema do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, a gente precisa de uma governança melhor. Hoje, os programas, as iniciativas que a gente tem, tanto a nível federal quanto nos níveis subnacionais, eles são muito mal coordenados. Então, a gente precisa coordenar melhor o que já existe. Então, é fundamental, por exemplo, que a gente tenha aí uma instância interministerial, que esse problema seja uma preocupação do centro de governo, e que a gente possa, de alguma maneira, organizar os esforços que estão sendo feitos. Mais importante que isso é a prevenção. A gente confunde ainda muito no Brasil prevenção com campanha e palestra. E prevenção ela vai muito além disso, né? A prevenção ela é mudança de normas sociais, de comportamento dos adultos, no caso. Ela é educação comunitária, ela é educação das próprias crianças e adolescentes para autoproteção. Enfim, quando a gente vai para o ambiente digital, a gente está falando, né, da proteção, né, a partir do próprio design das plataformas, a gente está falando, inclusive também, né, dependendo da idade dessa criança, né, do não acesso, né, a internet, enfim, né, ou de redes sociais, claro, né, existe o acesso pedagógico, enfim, né. Então, quer dizer, a gente está falando de toda uma agenda de prevenção que ela ainda fica muito, muito sob, né, ainda as caricaturas que a gente tem, né. E sempre lembrando, né, palestras e campanhas são muito importantes, né, mas a agenda da prevenção ela vai muito além. E as evidências mostram, né, que é um campo onde a gente tem, né, os melhores resultados. Alguns dos melhores resultados, né, não que os outros campos não sejam muito importantes também. Mas é barato investir em prevenção e os resultados são muito bons.
E Lucas, o que você teria a dizer aí para a gente, para fazer essa conclusão?
O Davi falou tudo, né? Prevenção é o ideal, porque a lei... nesse tipo de crime, né, a gente sabe que a gente consegue responsabilizar de alguma forma os criminosos, mas eles não vão parar, né, porque a pedofilia é uma doença, né, então eles não vão parar, então eles vão ser pegos, vão sair, vão seguir fazendo. Então a gente evitar que as crianças se exponham a esse tipo de situação é fundamental. Então a educação digital das crianças hoje é fundamental. A gente vê, assim, até sempre falo com minha esposa, a gente vai nos restaurantes, a gente vê uma criança de 1, 2 anos com um celular na mão, entendeu? Então, é uma porta de entrada, né? O celular e depois as redes sociais é uma porta de entrada para crimes mais graves, digamos assim, né? Porque a gente coloca o acesso de uma criança sem supervisão naquele mundo ali, e aquele mundo ali tem de tudo. É como se a gente colocasse uma criança sozinha na rua. Uhum. Né? Durante as audiências do grupo de trabalho, a gente pôde ter uma reunião com uma equipe de um jogo online muito famoso. Eu fiquei horrorizado, porque as crianças ficam no mesmo ambiente que adultos. Então, sim, é criança e adulto no mesmo ambiente. É como se tu colocasse teu filho numa festa cheia de adultos. Né?
Então, e aí vem o ECA digital, aí também vem o ECA foi digital. Aprovado aqui
isso,
virou
exatamente.
Lei.
Então, essa lei que foi aprovada, a 15.487, é o complemento penal do ECA digital. São duas leis muito importantes, né, fundamentais, necessárias, só que tem, sem a prevenção, sem expor as crianças para esse tipo de risco, né, é o ideal. Né? Então, o ideal é que a lei não seja aplicada, a lei penal, né? Para que não, sem vítima não há crime, né? Então,
aliás...
E aí, só complementando, que é uma discussão muito da gente aqui, né, Davi, no Papo de Futuro, que nem as famílias podem estar sozinhas nessa, não é só o poder público, as plataformas têm que se envolver também, tem que ser algo conjunto, até pela complexidade do que a gente está falando.
Com certeza. Exatamente. Eu queria só acrescentar uma frase aqui, viu, Ana, que você falou do ECA digital, Havia uma preocupação muito grande, né? Assim, será que o GT e esses outros projetos, né, eles vão se contrapor ao ECA Digital? A gente acabou de aprovar, o que que acontece, né? E foi feito um trabalho muito legal dos parlamentares, dos especialistas, né, de complementariedade, né, desses projetos que foram trabalhados aqui, né, com o ECA Digital, né? Então, foi uma dinâmica bem, bem interessante que eu acho que vale a pena aqui, marcar aqui, né?
Também, só finalizando, né, o projeto, durante a tramitação, o Brasil firmou o compromisso de aderir à Convenção de Hanoi, que trata do cybercrime. Então, nessa análise que a gente fez durante o grupo de trabalho, a gente já incorporou, né, instrumentos já previstos na Convenção de Hanoi no projeto de lei, que também está de acordo com a Convenção de Budapeste também e com todas as convenções internacionais sobre o tema, né? Então, está bem alinhado.
Com certeza. É um assunto que a gente ainda poderia conversar muito e que é importante a gente sempre trazer aqui para o Papo de Futuro, mostrando essa costura importante, né, que não são leis que estão ali desassociadas. Teve o ECA Digital, agora essa lei que muda o ECA, tenda-se a reforço penal para o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente sabe que tem muito chão pela frente, mas tem o nosso trabalho aqui também de levar mais conhecimento sobre essas novas leis, mostrar que o parlamento está dando essa resposta juntamente com o poder executivo, com as ações, principalmente policiais, e a sociedade. Vou agradecer mais uma vez ao Davi Carneiro, nosso titular do Papo de Futuro, e hoje ao Lucas de Oliveira Jacques também, que participou aqui com a gente, trazendo aí os detalhes dessa nova lei, a Lei 15.487. Obrigada, viu, aos dois, uma ótima semana.
Obrigado.
Obrigado, Ana.